Arte, cultura.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda edição do programa Arte e Cultura, o programa onde você encontra arte, cultura e entretenimento em suas diversas formas. Aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, estou aqui com o meu amigo Arthur Salles e também com uma presença aqui, uma visita, um convidado super especial que já vai se apresentar aqui para a gente. Sejam os dois muito bem-vindos aqui ao programa.
Obrigado, Bárbara. Obrigado, Arthur.
A gente que agradece, Tata. E hoje eu vou ficar numa posição um pouquinho mais confortável aqui no programa, que hoje eu vou ficar para ouvir, ver e aprender com esses meus dois colegas aqui que são especialistas em música, ao contrário de mim. Então, agradecer a Bárbara pela introdução, pela participação no programa e também ao Tatá, nosso professor aí especialista em música, que disponibilizou um pouquinho do tempo dele para comentar sobre o que exatamente, Bárbara?
Hoje a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Rock, que é comemorado no dia 13 de julho. E aí, Tata, qual que é o sentimento de falar um pouquinho sobre esse tema com a gente?
Ah, é legal, sempre é bom, né? Eu curto sempre conversar, enfim, conversar sobre músicas, né? Seja sobre música, seja qual for o estilo, né? Pode ser jazz, pode ser country music, pode ser sobre rock. Conversou sobre música comigo, tô dentro, né? Eu topo. Então sempre é um prazerzão e é legal que a gente vai trocando ideias aqui, né? Trocando vivências que todo mundo de uma forma ou de outra sempre tem algum contato com a música, né? Sempre mantém, a música sempre é parte da vida, né, de todos nós, né? Então, sempre é legal, todo mundo tem alguma coisa a relatar, né, sobre o seu contato com música, seja no gênero rock, que inclusive é um guarda-chuva que cabe, é um guarda-chuva grande, né? Cabe muita coisa embaixo, né, no que a gente chama de rock, né? Ficou uma coisa tão aberta, né, para tantas vertentes, tantas possibilidades. Então, é muito bom, adoro sempre conversar sobre esse assunto.
Muito bem, e o Tatá, ele tem uma história assim valiosíssima, grandiosíssima com o rock para contar para gente. Mas antes de contar toda essa história do Tatá, dele dar a sua magnífica contribuição no nosso episódio de hoje, falar para vocês o porquê dessa data, né? Na verdade, o porquê do dia 13 de julho. O que que aconteceu? No dia 13 de julho de 1985, a gente teve o festival Live Aid. Se você assistiu o filme do Bohemian Rhapsody, o filme do Freddie Mercury, né? Para quem fala assim, eu sempre falo assim, ah, o filme do Freddie Mercury, eu não falo pelo nome do filme. Você viu qual festival que foi esse? Ele aconteceu em prol de arrecadar doações para famílias pobres na Etiópia, e esse festival ele foi um marco, porque tanto em questão, né, da escala de satélite que foi transmitido, né, porque mais de 1 bilhão de pessoas assistiram esse festival ao vivo, então à época, né, para 1985, isso foi um marco. E ele foi tão grandioso, foi tão legal, que o Phil Collins, ele em certo momento do festival, ele sugeriu que aquele devia ser considerado o Dia Global do Rock. O que foi dito e feito? Colocaram essa data. Porém, tem algo muito interessante nisso que a gente deve comentar também quanto a essa data, que é aqui no Brasil. Que o que que acontece? A gente fala Dia Mundial do Rock, mas ele não é comemorado globalmente no dia 13 de julho. Basicamente, só o Brasil que comemora. Porque o que aconteceu? Depois dessa fala do Phil Collins, as rádios brasileiras aqui, né, a partir de 1987, aderiram à ideia, né, e colocaram legal, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, mas é só a gente aqui que comemora. É o Dia Mundial Nacional do Rock, se a gente
Dia Mundial
fala.
Brasileiro do Rock, né, Bárbara?
Exatamente, porque nos Estados Unidos, por exemplo, essa data ela é comemorada, né, em outros dias, né, do mês de julho e todas essas coisas assim, né? Segundo o Kid Vinil, né, saudoso Kid Vinil, que ele fala que ninguém lá fora levou a sério a ideia do Phil Collins, só o povo aqui do Brasil mesmo, né? Mas não tem problema, a gente fala, continua considerando que dia 3 de julho é o Dia Mundial do Rock, não é mesmo?
Fica valendo essa, né?
Exatamente.
Cultura é isso daí, né, gente? Cultura de integrar uma posição de algum outro lugar, de alguma outra estética, alguma outra corrente, e fazer isso daí parte da nossa própria cultura, né? Integração, e é isso daí que acontece também na música e que aconteceu com o rock, tendo essa data, então, como vocês bem comentaram, mundial brasileiro, né?
Exatamente, e só para a gente pegar um adendo, né, nisso do rock, ele surgiu nos Estados Unidos a partir dos anos 1950, né, e aí ele se popularizou por todo mundo. Os nomes mais conhecidos nasceram nos Estados Unidos e na Inglaterra, e o gênero musical tem diversas divisões, entre as quais a gente vê rock clássico, vê hard rock, heavy metal, indie, glam rock, nossa senhora, tem muita coisa que a gente pode colocar por aí. Embora exista desde 1950, o rock ele teve seu auge na década de 1970, especialmente em 1980, quando nasceram as principais bandas do gênero, né, as quais passaram a atrair multidões durante os shows, em estádios e festivais, né, os tão conhecidos festivais tipo Rock in Rio, que a gente tem hoje em dia, que até, né, conforme o passar dos anos, mudou um pouquinho, né, saiu da um pouquinho da vertente só rock, né, tem até um pouco mais de pop, mas enfim, ainda é um dos maiores festivais de músicas do mundo, né, que o Tatá também, ele foi em um, assim, que quando ele conta a história eu morro de inveja, mas enfim, depois ele pode contar pra gente. E depois dessa introdução, a gente vai ter umas perguntinhas aqui para o nosso querido Tatá, para falar um pouquinho pra gente sobre isso, né, não, Arthur?
É isso daí, Tatá. A gente preparou, então, uma série de perguntas aqui, e a primeira que eu quero ver contigo é a seguinte: o rock, assim como qualquer outra expressão musical ou cultural mesmo, ele tem uma aderência muito forte na sociedade, naquele tecido social do momento, né? Naquele espírito da época. Então eu queria perguntar para você, Tatá, desde que você passou a acompanhar música, e especialmente o rock, claro, quais foram as maiores transformações que você viu no rock enquanto expressão musical mesmo, e com relação à sociedade, à cultura, todas as transformações que tiveram desde então?
A pergunta é ótima, né? Fica um pouco difícil, talvez, só a gente tentar condensar, né? Porque é um recorte muito... É um recorte muito extenso, mas se você olhar desde da sua origem, desde do seu surgimento, o rock ele vai ter essa... esse papel, vamos dizer assim, transgressor, ou um papel modificador, de ruptura, revolucionário, ele já meio que surge, né? Ele já surge um pouco para aquela juventude, por exemplo, do final da década dos anos 50, do pós-guerra, ele já nasce um pouco com essa ideia, né, de um som para uma juventude que já estava querendo fugir de toda a geração. Eles queriam ser tudo, menos o que os pais eram, né? Tinham sido. Então, ali, aquela galera que está pegando a virada dos anos 50, indo para o começo da década de 60, é exatamente essa geração, a geração baby boomer, né? A geração que nasceu durante o período final da Segunda Guerra, ou já no pós-guerra, né? Os baby boomers. Eles estão querendo já ensaiar essa coisa de não quero ser como os meus pais, eu não quero fazer o caminho deles, eu não quero, né, ser o que eles foram ou o que eles são. E o rock ele vem meio que para alimentar isso, né? Porque é aquele papo que a gente, todo mundo sabe, né? Porque ele vai ser mais do que apenas um gênero musical, né? Ele vai ser uma... Ele é uma atitude, ele é um modo de se vestir, é um modo de acessórios que você utiliza, é o corte do seu cabelo, é o seu jeito de andar, é a gíria, é o modo como você fala. Ele vai ser... Ele é um conjunto, né? A parte musical é um... Tudo bem, né? Enfim, é a principal vitrine, é a principal... Enfim, é o maior apelo, vamos chamar assim, né? A parte musical é o maior apelo, mas ele sempre foi mais do que só música, né? Então, se você pega a década de 60 inteira, que foi uma década super complicada no mundo, né? Principalmente a segunda metade da década de 60, com a contracultura, movimento hippie, guerra do Vietnã, você tem diversos, né, acontecimentos durante essa década. A década de 70, né, é uma década também muito tensa de crise econômica, crise do petróleo, Então, se você olhar todas as décadas, cada uma com a sua característica, com os seus problemas, enfim, sua parte boa e ruim, o rock ele vai sempre, o gênero, ele vai sempre ser, né, abraçado, apropriado e utilizado para como resposta, né, geralmente como resposta ao sistema, né, um confronto, né, ao establishment, né, ao que está acontecendo, ao cenário das coisas como estão. Então, a sociedade, não só a sociedade jovem, né, porque assim, a juventude não é a dona do rock, né, fica também um pouco atrelada essa coisa do rock e jovem, né, ele, tudo bem, ficou um clichê esse negócio, né, mas você vai ter diversas gerações ao longo das décadas, vamos lá, desde o começo da década de 60 para cá, e muda a época, pode mudar o lugar, pode mudar o problema, mas o rock ele acaba, né, repetindo, né, ele acaba sendo apropriado e utilizado como uma bandeira, né, uma atitude, uma forma de como uma espécie de uma arma, né, uma armadura, né, para confrontar a situação das coisas, né, as coisas como estavam, né, estabelecidas, né, em cada época diferente. Né? Como até hoje, claro que muda, né? Mudou bastante, né? Dizem, acho que... inclusive, que ele nem existe mais. Né?
Acho que isso tudo expressa muito bem até o que a Bárbara falou no início, de festivais como o Rock in Rio mudarem um pouco a cara em algumas programações, uhum. Até porque o rock em si, a gente não pode entender ele como uma expressão única, né? Assim como qualquer expressão musical, expressão cultural, eu voltando aí a repetir isso, são dos mais variados tipos, né? No próprio rock mesmo a gente tem diversas vertentes que trabalham com diferentes temas, diferentes estilos. Uhum. E isso é muito interessante ver também nessa, eu não digo nem evolução, mas com esse passar do tempo que a gente tem, então, cada década tem ali, cria um estilo diferente, uma vertente diferente e que acaba sendo mais a cara daquela década, né?
Exemplo,
for ver desde o início, cada década tem um rosto diferente e que muitas vezes vai ser um estilo também completamente diferente, né?
Uhum. Sobre o Rock in Rio, quero só aproveitar o primeiro, né, o de 85, só aproveitar um detalhe, assim, que tem muita gente que fala que o primeiro Rock in Rio é que foi bom, até um dia desse, uhum, tem um grupo de rock das antigas no Facebook, enfim, eu tenho a faixa etária que frequenta Facebook ainda, né, então, alguém falando, aquele Rock in Rio é que foi bom, nenhum vai substituí-lo e tal. Mas a galera esquece, por exemplo, eu fui nos primeiros 5 dias do Rock in Rio, então, ok, vamos lá, eu assisti AC/DC, Queen com Freddie Mercury, Scorpions, Iron Maiden, blá, 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 mas eu também assisti Alceu Valença, eu assisti Elba Ramalho, eu assisti Erasmo Carlos, esses caras estavam no primeiro Rock in Rio, Pepeu Gomes... Né? Uhum. A Baby, que é Baby do Brasil, na época ainda era Baby Consuelo. Então, assim, assisti, sabe, o Alceu Valença botou o Rock in Rio pra pular inteirinho, aquele mar de gente pulando com Morena Tropicana lá do Alceu Valença. Você viu os caras de taxinha pontilhada, camiseta de caveira, Morena Tropicana, eu quero o teu sabor, entendeu? É rock. No sentido de ser rock and roll, no sentido de ser atitude. O Alceu foi tão rock and roll quanto Iron Maiden naquela noite, entendeu? E aí? O cara vai falar que o Alceu é menos rock and roll do que Iron Maiden? O cara foi galera pulando, se acabando lá, pulando frevo com o Alceu Valença em pleno Rock in Rio, o cara com a camiseta do Ozzy Osbourne, entendeu? Então, assim, as pessoas esquecem um pouco disso. O Rock in Rio, ele sempre foi o DNA dele ser eclético, ele foi sempre plural, né, nessa atitude de que ser rock and roll não é só ser alguém que ouve um gênero de música que tenha uma guitarra com overdrive, né, ser rock and roll no sentido de um jeito de se viver, mas não necessariamente você tem que dormir o tempo inteiro com o pijama do Gene Simmons, do Kiss, entendeu? Você pode ser rock and roll no seu modo de viver, de ver as coisas, de fazer as coisas. É uma atitude perante a vida, o mundo e as coisas ao teu redor. Né? Isso é rock and roll, né? Entendeu? Então, só abrindo fazendo um complemento em relação a essa coisa do Rock in Rio, né? Uhum. Por isso que o pessoal ainda entorta o nariz quando aparece uma Ivete Sangalo, sei lá quem, Rock in Rio. E às vezes eu lembro quando tem os Rock in Rio acontecendo e o pessoal fica comentando, o que ela tá fazendo aí? Fala, galera, vocês esquecem, mas no primeiro tinha o seu, tinha Elba Ramalho, tipo, e daí? Né?
E daí que tem que tocar o barco, né? As transformações acontecem e não dá pra gente ficar preso ao passado como foi. Né? Até porque daí é sofrer, é continuar sofrendo se a gente não seguir, né, as mudanças. Então, você falou disso do Rock in Rio de 85, que você foi, e você também, né, você tem uma grande carreira na música, com banda, né, todas essas coisas, e eu queria então que você falasse pra gente quais que foram os melhores momentos que esse gênero proporcionou pra você, quais foram os mais marcantes, assim, na sua vida?
Olha, Bárbara, eu tive... O lance da música comigo, ela sempre me rondou, né? Sempre teve ao meu redor, né? Eu não conheci, mas minha mãe fala que minha avó tocava bandolim. O meu pai, eu convivi pouco com ele, mas também falavam que ele tocava bem violão, fazia serestas e tudo mais. Eu convivi muito com um tio meu, que foi maestro da maior big band que houve no Brasil, chamado Orquestra Tabajara. O nome dele é Severino Araújo. Maestro Severino Araújo, clarinetista e maestro da que foi considerada a maior big band que o Brasil, né, já teve. E eu ia, criança, em bailes. Naquela época que criança ainda entrava em baile em horário que seria impróprio hoje em dia, né? Daquele esquema de ficar dormindo em cadeira junta, já à tarde da noite. Vocês são um pouco também, vocês pegaram talvez ainda o fim desse tipo de prática, que hoje em dia a galera, né, tem todo um não pode, na minha época não. E a família aproveitava os bailes para, porque era jantar, então a família se reunia no jantar e ouvia, né, o baile com a orquestra, para ir dançar, se encontrar, papear, e a pirralhada ia junto, né? Não tinha esse negócio de deixar na casa de ninguém, né? Arrasta a tropa toda junto, e eu lembro muito de assistir, né, a orquestra, aquela máquina, aquela massa sonora. Depois, se você der pesquisada sobre Severino Araújo e Orquestra Tabajara no YouTube, é coalhado, porque ele é um dos grandes nomes da música brasileira, né? É nacionalmente conhecido ele, e aquilo me impressionou. Então, essa coisa da música já estava ali. Eu lembro que eu, de vez em quando, pegava paliteirinho de mesa para ficar fazendo de chocalhinho, tocando junto. Isso é um moleque com, sei lá, eu devia ter o quê? 9, 10 anos de idade. 9, entre 9 e 11, vai. E ficar ali tocando, acompanhando, na mesa mesmo. O pessoal, olha lá, ele está tocando junto, que bonitinho, aquele negócio, né? Mas era aquela coisa que já estava vindo, né? Eu lembro de ir na casa dele algumas vezes, ele estava tocando clarinete, e eu fui meio que, né, essa coisa foi meio que chegando em mim, né? Foi meio que me pegando. Em 83 eu assisti, aí foi a minha primeira pancada, né, de rock, tá, vamos lá, né, uma primeira pancada assim comigo, foi o show do Kiss no Maracanã em 1983, 2 anos antes do Rock in Rio, que eu fui ver a turnê do Creatures of the Night, do Kiss no Maracanã. Foi o meu primeiro show grande, assim, para ver, né? Eu fui com uns amigos, saímos de Niterói, foi uma mega aventura, né? Eu só com os... Foi daquela coisa das primeiras saídas, só com amigo, sem família junto, pegando o busão para sair de Niterói e ir pro Maracanã para ver o show e tal. Então, isso foi momento importante para mim, né, da música. Eu não tô nem falando do rock. Então, essa coisa de infância, esse primeiro show, no Rock in Rio, de 85, eu não tenho como excluir ele, porque ele foi muito impactante para mim, de eu ali começar a perceber. No Rock in Rio 85, eu tava acho que com 16 anos de idade, e ali eu comecei a falar, cara, eu acho que eu tô afim de fazer isso. Tanto é que já no fim do festival, né, foi em janeiro, Rock in Rio, ao longo desse restante de 85, foi quando eu comecei a fazer banda com colegas do colégio e começar a tocar. Em 86, eu já estava entrando em estúdio pela primeira vez para gravar. A gente já tinha música própria, ver como é que a coisa foi rápida, né? Durante 85, formou banda, começamos a fazer já música própria. Em 86, eu já estava entrando em estúdio na primeira vez para gravar música própria, como, né, como baixista entrando em estúdio. Então, assim, fora isso, já, aí já são momentos já eu como músico, né, vivendo experiências muito, muito, né, intensas, muito legais. Mas aí, se eu ficasse contando isso daqui, a gente ia ter que fazer vários episódios aí, porque é uma jornada aí de 35 anos, né? Aí o troço começa a ficar meio complicado. Mas, como músico, eu vivi muita coisa legal, assim, vivi muita experiência muito, muito, muito curiosa, assim, desde tocar em trio elétrico, que estava em cima de barranco, estava inclinado, e ter que amarrar a bateria com arame para a bateria não sair correndo, porque o palco estava inclinado, até o Circo Voador, que foi o grande, né, momento também de aprendizado para mim, tocar no Circo Voador lá no Rio, fazendo 9 shows lá, abrindo um monte de gente bacana da cena ali de 89 até 90, 91, esse período aí de tempo.
E até aproveitando, Tata, de algumas questões que você já tocou muito bem, como essa questão da transgressão, do rock não ser só a música, né? Da música servir mais como porta de entrada até, talvez, e ser esse tema em comum que junte muita gente. Eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre o que você acha dessa questão do estilo de vida, de fazer o rock diferente de outros tipos de música, de especialmente o que faz o rock diferente desses outros estilos musicais.
Tá. É uma pergunta boa, Arthur. O que difere, né, o rock? Não sei, eu acho que... talvez essa coisa, você pode ter algumas características mais óbvias, né, de, sei lá, teve guitarra com distorção, você começa já a dar uma pitada rock no som, vamos chamar assim, né, pela simples presença da guitarra, né, seja ela limpa ou seja ela, mas vamos lá, principalmente se você coloca alguma sujeira nessa guitarra, a guitarra tá muito por trás, né, do som, que alguém vai falar, isso é rock, isso não é rock, né? Porque, por exemplo, você pode ter guitarra elétrica limpa no jazz, né? Então, você pega diversos artistas de diversas épocas diferentes que fazem, né? Você pega George Benson, por exemplo, que é um grande nome, é um guitarrista de jazz, né? George Benson toca guitarra limpa. Não limpa plug and play, né? Mas ele não usa overdrive, por exemplo, né? Mas você vai ouvir uma guitarra que tenha uma distorção, um overdrive, já começam a colocar aquilo ali como, nossa, olha, tem pitadas de rock nesse som. Então pode estar nessa parte sonora, mas pode estar também, por exemplo, na atitude, né? Na atitude dos artistas, das pessoas, né? Nos adereços dessas pessoas e a letra, a temática de letra, a postura desses músicos, junto com a parte sonora, junto com a parte textual que vai estar cantada, né, na letra da música. Então, assim, o que caracteriza como rock, eu acho que, né, pode ser isso, pode ser esses elementos, né, que deixam um som, que você pode ter, inclusive, por exemplo, um artista que não é de rock, ele não é do Ninguém nunca carimbou o cara como um artista de rock, mas eventualmente na carreira dele ele pode fazer algum som mais nervoso, vamos chamar assim, que foge talvez de um padrão sonoro que o cara é conhecido, e uma música, de repente, o cara fez uma coisa mais nervosa, tensa, com esses elementos que eu comentei, e o pessoal, e aí as pessoas podem, os críticos, né? Sempre tem os críticos de plantão, vai falar: olha, fulaninho foi bem rock and roll nessa música. Ele colocou aqui características que deixou o som dele bem, diferente, ficou um som mais nervoso, mais sei lá o quê. Ficou bem rock and roll o som dele, né? Então, assim, eu estou citando aqui, né, alguns elementos que eu acho que o próprio público, ao ouvir, já pode levar essa escuta desse som e falar, nossa, tá bem rock and roll esse som, tá bem rock, tá bem roqueiro, sei lá, pode usar vários termos diferentes, né?
Muito bem. E Tatá, para a gente finalizar aqui a nossa sessão de perguntas, eu queria que você citasse, se você se lembra, né, algo que ficou muito marcante para você, mas qual que seria um ato ou um momento ou alguma coisa assim que ficou muito marcante na história do rock em si? Qual que você acha que foi um divisor de mares, talvez, alguma coisa assim?
Na história, enfim, né, independente da minha experiência, eu acho que Woodstock foi...
Pode citar dois, se tiver a sua experiência também, pode falar também.
Woodstock acho que foi um momento importante, né? Woodstock, as pessoas acabam associando muito o primeiro Rock in Rio com o Woodstock de 69, né? Tem essa, foi feita, né, um pouco essa, né, enfim, guardadas as devidas, né, diferenças, mas tem uma associação.
Woodstock acho que foi um momento. Ele também foi uma grande mãe dos festivais, né, digamos assim, ele que deu boom também aos grandes festivais.
Exato. Você teve Woodstock em 69 e em 71 você teve Altamont, né, que foi... É Altamont, eu acho que é Altamont, que era um circuito de corrida e que teve lá o show dos Stones, que acabou de uma forma trágica, terrível, uma experiência horrível, né, que marca, inclusive, como o final do movimento hippie, Altamont. E Woodstock antes, em 69, foi importantíssimo por vários aspectos, políticos, né, sociais, tudo que estava acontecendo, tudo bem, foi uma coisa muito importante, doméstica ali para os americanos, né, o festival, pelo que eles estavam vivendo naquele momento, mas foi para o mundo, né, também. Dessa juventude da época, de ver em Woodstock, né, um manifesto, uma voz, uma expressão, né, uma expressividade deles, e que teve a presença de muitos nomes, né, que ficam embaixo desse grande guarda-chuva chamado, né, rock, né, como Jimi Hendrix, né, por exemplo, que tava, né, foi um dos grandes nomes, né, desse, mas teve nomes também completamente fora, muita gente da folk music, muita gente de outros gêneros, né? Então acho que o Woodstock foi importante, o próprio Live Aid, que vocês, né, já colocaram, né, como marco que ficou da coisa do Dia Mundial Brasileiro do rock. Live Aid foi importante, né, já vindo com essa pegada, né, mais humanitária, do auxílio, né, como vai ter depois o teve antes, foi antes, né, o We Are The World, né, que fizeram a música. We Are The World foi 85 ou 84, não lembro agora, foi antes.
Eu lembro que nos anos 80, mas o ano exato não lembro.
Enfim, a década foi recheada, né, de vários festivais. O Live Aid foi importante, o próprio Rock in Rio 85 foi muito importante também, né, inaugurando uma era de mega festivais, né, de rock. E eu acho que isso, porque depois você já tem na década de 90 meio que continuação, né, dessas práticas e entrando no século 21, nos anos 2000, né, continua mais ou menos continuando numa tudo bem que ficou com uma coisa muito mais comercial, né, perdeu um pouco essa coisa, mas vamos dizer assim, um papel mais importante de mudanças na sociedade, o rock ele ficou um pouco caricato, né? Ele ficou, parece que meio que uma caricatura dele próprio, né? Ele perdeu um pouco, vamos dizer assim, a força de mudança, eu acho que ele tinha, mas ele continua presente como um gênero, como continua essa coisa da atitude e tudo, mas hoje a coisa do o apelo comercial das coisas, eu acho que suprimiu um pouco a ação social que o rock já teve, vamos lá, mais forte no passado, né, e suavizou muito hoje, né, mas ele tá aí ainda, né, Foo Fighters é prova, eles são um dos que mais levantam, né, no mundo contemporâneo a bandeira do pegue uma guitarra e faça o som que você quiser, e, né, não perca o espírito, eles são eles sacodem muito essa bandeira, né, de colocar o rock como atitude, né, não só como um combo, um pacote comercial que é vendido por aí.
Exatamente, muito bem. Estamos indo para o finalzinho aqui do nosso programa e a gente vai para a nossa parte aqui das dicas para vocês acompanharem. Dica boa, dica ruim? Não sei, fica a critério de cada um. Vou começar aqui com o meu querido Arthur, né? Vou deixar o Tatá por último para vocês. Tá. Arthur, o que você trouxe de dica para a gente?
As minhas dicas são boas, tá, Bárbara? O nosso programa é muito curto para poder ter dica boa, para poder ter dica ruim. Então, separa só coisa boa aqui. E, né, como eu sou o cara dos filmes, né, que sempre comento sobre filme, especialmente, até quando eu falo de música, eu falo sobre filme. A minha primeira indicação é esse documentário aqui do Martin Scorsese, o No Direction Home, que conta a história do Bob Dylan, desde a chegada dele em Nova York no início da década de 60. E é muito interessante esse documentário, que além de ele mostrar toda a cena musical, os anos 60, que foi onde realmente despontou o rock nos Estados Unidos e no mundo, é uma década, como o Tatá já bem comentou, assim como as outras, teve as suas características específicas, né? Então, a década de 60, sendo muito marcada pela questão dos direitos civis, todas aquelas turbulências políticas e sociais, o documentário ele é muito hábil em explorar isso e trazer isso para o campo musical e da própria expressão do Bob Dylan e, né, de outras pessoas que conviveram com ele na época, né, como a Joan Baez, por exemplo. E é um documentário que ele foi lançado de início para a televisão. Ele tem ao todo... são 4 horas, é um documentário bem grande mesmo, mas que vale muito a pena ver. E além do DVD que saiu aqui no Brasil, ele está disponível no Net Claro Now. Para quem tiver interesse e puder conferir, ele vale bastante a pena. E também no Globoplay. Ele está nessas duas plataformas de streaming. E além de poder ser encontrado em DVD, como eu já mostrei aqui. E o outro, agora trazendo um pouquinho para o Brasil, é o documentário do Marcelo Machado, brasileiro, né, de Araraquara, que é o Tropicália. Né, como a gente bem sabe, o movimento tropicalista aqui no Brasil, ele não tratou somente do rock, né, mas teve no rock uma das grandes fontes de expressão. E aquilo que a gente já comentou também, é um documentário que ele vai analisar a questão política e social, né, que é ali logo no início da ditadura do Brasil, atravessando aquele período conturbado entre 60 e 70, né, que pega toda aquela turbulência também, e vai apresentar os principais nomes desse movimento e da música popular brasileira ali daquele período, né? A gente vai ter, então, gravações da época e gravações contemporâneas, com depoimentos e tudo mais, trazendo um pouquinho mais da história de Caetano Veloso, Gilberto Gil, dos Mutantes, né, Rita Lee e tudo mais, e né, o Tom Zé, né? Às vezes é um pouco esquecido, mas é um dos principais nomes aí, não só desse movimento, mas digo, no geral, da música brasileira. E é isso daí. Ficam essas minhas duas dicas aí, que tratam de música, mas são, em essência, cinema, né?
Perfeito! Bom, as minhas indicações, eu vou começar com um livro, que é o 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer, que vem bem dessa coletânea, né, que diz você tem o da comida, você tem dos filmes, né, você tem de bastante coisa. E apesar desse ser um livro que não trata só do rock, ele é muito bacana porque ele traz desde as origens do rock até a tecnologia, as coisas eletrônicas do começo dos anos 2000. Ele é considerado a bíblia da música, né, esse livro, pois ele é uma coleção que traz os melhores álbuns dos últimos 60 anos. Então, nisso você pode conhecer muita coisa de rock, né, do jazz ao punk, hip hop ao blues, muita coisa assim, fatos históricos, né, você acompanha por lá. É um livro muito legal, você encontra ele, né, em várias livrarias, na Amazon, você encontra ele para comprar, acredito que digital você consiga achar também. E a minha segunda indicação é um documentário disponível na Netflix, chamado Quebra Tudo, a História do Rock na América Latina. Ele é um doc muito legal e eu trouxe ele por dois motivos. Primeiro, Para a gente tirar um pouco da ideia americanizada e britânica de rock, né, que a maioria das vezes, quando a gente fala de rock, só lembra disso, nos, né, Estados Unidos, em Inglaterra, né, dessas bandas assim, sendo que aqui nos nossos vizinhos, aqui nos nossos irmãos, encontra muita coisa bacana. A gente vê a história de muitas bandas daqui, como o Soda Stereo, que foi uma das precursoras, né, aqui dos 50 anos que a gente tem na América Latina. Tem o Maná, lá, que é do México. Para quem acompanha a novela lá do Brasil, sabe quem que é, porque foi trilha sonora de novela aqui no Brasil. Então, para a gente conhecer muito isso, de bandas do Chile, né, Uruguai, Peru, muitos países assim. E o segundo motivo que eu trouxe é por muito que o Tata falou aqui, né, o rock, ele se mistura muito com a história. E nesse documentário também você vê o atravessar dessas bandas assim no meio de momentos históricos de seus países, por exemplo, de bandas do Chile que passaram na época da ditadura chilena, né? É muito bacana. Como eu disse, ele está disponível na Netflix, perdão. Ele tem 6 episódios de quase 1 hora cada um, mas vale muito a pena assistir.
Fazendo só um complemento também, Bárbara, o documentário do Tropicália, além e da mídia física do Brasil, está presente no NetNow também.
Muito boas dicas, hein? Só dica muito boa. Eu vou, fiquei até, falei, pô, o que que eu vou sugerir? Eu tenho que sugerir agora um negócio que fique no nível da dica da moçada aí, né?
Você gerou uma banda aí chamada Fundação Elétrica.
Ah, esse documentário da. Eu assisti esse do rock da América Latina, é muito legal. Tem o Fito Páez também, que é um cara que eu admiro muito, que está presente nesse cenário, né? Ele é discípulo lá do Charlie Garcia, né, que é um grande nome do rock argentino. Mas eu vou com duas dicas só, para não, né, não ficar nada muito longo. Um que eu comecei a assistir agora, né, de sábado para cá, que é o 1971, o ano em que a música mudou o mundo, tá na Apple TV. 1971, o ano em que a música mudou o mundo. Fantástico, perfeito, né, para ilustrar esse poder da música como um elemento, um motor para mudanças. Aquilo que eu estava até conversando, né, agora com vocês aqui, independente do rock, a música, né, como um elemento modificador, né? Então, quem ficar afim, vale, né, vale a pena dar uma olhada, tá na Apple TV. E, cara, né, da parte musical, é esse pessoal do Foo Fighters, né, que eu gosto muito deles. Engraçado que eu não acompanhei muito Nirvana. Eu tava numa outra vibe na época que o Nirvana tava, enfim, na ativa. Mas o Foo Fighters eu curti muito. Por coincidência, o Dave Grohl tem a minha idade. É um cara de 52 anos, assim como eu. E eu me identifico muito com aqueles caras porque eles são a minha geração, né? Apesar de que, né, enfim, eles ficam, né, muito restritos ali no grunge, que depois avançou para outro. O DNA deles grunge, que depois amadurece, né, e avança para outras vertentes. Eles estão para lançar um disco, inclusive, de disco music. Tá vindo aí com o Foo Fighters, né, para você ver como os caras são. Eu acho genial isso, né? Eles ficam tão experimentando, né? É ótimo fazer essas experimentações. E o álbum é o mais recente deles, que é o Medicine At Midnight, né, do Foo Fighters. Curto muito eles, não só pelo som, mas por essa proposta deles de manter a chama acesa. Todo mundo fica tentando matar o rock, né? O rock já ficou desacordado, já perdeu a consciência, né? Já ficou desmaiado, tentam cortar o oxigênio dele, mas ele vai lá e dá um choque, fazem lá um choque lá nele, ele volta, né? Ele é meio ruim de matar.
Exatamente. Muito bem. Você foi no show?
Não fui. Não fui. Pois é, depois você começa a se arrepender, depois da pandemia. Devia ter feito aquilo, devia ter ido ali, devia ter visitado essa pessoa, devia virou o meu lema, né? Depois da pandemia. Mas quem
A gente vê
sabe eu
mesmo
ainda
porque o show foi
consigo.
muito bom.
Pois é, eu faço ideia, né? Eu pretendo cobrir alguns erros aí quando, isso for possível, me redimir.
Muito bem, espero que seja logo, né, Tatá? Tanto para isso, para shows, para a gente se encontrar pessoalmente, né? Talvez
é verdade.
Fazer alguma coisa assim, né?
É verdade, Bárbara. Tomara, assim que. Tomara que a gente consiga uma situação pelo menos um pouco mais segura, né? O mais rápido possível, né? Desejo isso aí para todo mundo, literalmente.
Muito bem, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio do Arte e Cultura de hoje. Mais uma vez, gostaria de agradecer, Tatá, pela ilustre presença e colaboração aqui, nosso parceiraço da rádio, e seja sempre muito bem-vindo em outras ocasiões aqui.
Imagina, eu que agradeço. Quando precisar, só avisar.
Muito obrigada também, meu amigo Arthur Salles, por estar aqui, mais uma edição com a gente.
Eu que agradeço, Bárbara, pela parceria aí no programa, o nosso segundo episódio, né, que seja um programa aí com muitos outros. E para o próximo programa, a gente já está pensando em mais alguma coisa, né? Mas agora a gente falou o primeiro cinema, o segundo agora de música, e o terceiro acho que a gente vai um pouquinho para o campo da literatura. Mas até lá a gente divulga certinho o que quer. E também agradecer ao Tatá pela presença dele aqui no programa, pela disponibilidade dele. Muito obrigado e fique aí no convite para os próximos programas também que tiverem com esse tema de música, cinema mesmo, que você gosta bastante. Quando quiser participar, Tata, só falar conosco.
Ou de história também, né? Quando falar uma coisa de história também, dá
para chamar. É, exatamente.
Aí o historiador, né, vai falar mais do que falar mais alto, né? Mas obrigado, Arthur. Obrigado, Bárbara. Desejo muito sucesso para o programa. Vida longa. E que venham muitos, muitos mais aí pela frente. Obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite.
Obrigada, Tatá, Arthur. Obrigada também a todos que acompanharam o Arte e Cultura de hoje. Logo mais a gente volta com mais um episódio aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Tchau, tchau.
Arte, cultura.